Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é com alegria que mais uma vez uso a tribuna dessa casa, especialmente para agradecer os nossos telespectadores que estão nos acompanhando no Brasil afora, especialmente do meu estado de Rondônia, que estão sempre indo à igreja, mesmo em casa, nas suas orações, sempre colocando o meu nome para que o nosso Pai Celestial sempre continua nos dando muita saúde e muita paz. Mas nesse momento também quero aqui fazer um pedido especial, senhora presidente, para que toda a nossa população brasileira, aqueles que sempre têm pedido nas suas orações, para que Deus continue iluminando as nossas autoridades, especialmente nesse momento difícil que a população está vivendo e acompanhando, as mudanças políticas, um ano de eleição, e ao mesmo tempo que possa iluminar o nosso povo e dar sempre uma esperança mais sólida para que a gente possa ter sucesso nas nossas caminhadas. Também com imensa alegria que eu quero aqui deixar a minha gratidão e meu apelo a todas aquelas pessoas que estão diagnosticadas com câncer, que estão na expectativa, aguardando a fosfolamina. Vocês, os últimos dias, não me ouviram usando a tribuna do Senado, mas eu quero deixar bem claro para toda a população do Brasil, para todas as pessoas que têm lutado a liberação do medicamento, que nós não desistimos. Nós continuamos firmes e fortes. Por ora, nós estamos aguardando a suspensão provisoriamente que o Supremo Tribunal Federal, apreciando uma DIN de inconstitucionalidade da Associação dos Médicos Brasileiros. Infelizmente, eu fico triste porque são muitos amigos e muitas amigas que estavam utilizando a fosfolamina, a pílula do câncer, e hoje estão desiludidos, senhor presidente. E não é justo nós tirar essa expectativa de alguém. E a Associação dos Médicos do Brasil entrou na justiça. Isso prova que, mais uma vez, estão preocupados com o ganho financeiro e não com o tratamento da saúde. E o Supremo, ouvindo de um lado o projeto aprovado nessa casa, sancionado na época pela presidente Dilma, e ao mesmo tempo ouvindo os médicos de renome nacionais, fica nessa situação difícil para que possa apreciar. Mas, ao mesmo tempo, eu queria pedir a todos os pacientes, aqueles que já estão fazendo tratamento e que tiveram acesso ao medicamento, que repasse documento juntamente com a Defensoria Pública, doutor Daniel, para que a gente possa fazer uma defesa e mostrar e provar para os ministros do Supremo Tribunal Federal que é importante continuar dando uma oportunidade de vida para aqueles que estão lutando para conseguir o acesso a esse medicamento. Então, nós não desistimos, nós não paramos, nós continuamos firmes e fortes. Mas, além disso, queria aproveitar que hoje teve uma audiência pública de várias comissões para discutir a ferrovia que interliga o Brasil com o Peru, ao mesmo tempo transcontinental, como chamada, com presença de chineses, do governo federal e de políticos de vários estados da Federação Brasileira. Se criou-se uma expectativa no meu estado de Rondônia que a ferrovia seria a solução de geração de emprego e renda no meu estado. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade de dizer para o povo do meu estado de Rondônia que isso é ilusório. É mais uma vez discurso de político que não tem o que mostrar de serviço. É mais uma vez políticos querendo enganar a população. Ah, mas a ferrovia é ótima. Eu sei que é ótimo, eu sei que é bom. Mas aí vem, o governo federal tem interesse de fazer as ferrovias? Não tem. Não tem, por quê? Só no meu estado de Rondônia, se a ferrovia, construir a ferrovia, hoje, dias de hoje, deixaria mais de 6 mil caminhoneiros parados. Deixaria de mais 6 mil motoristas sem serviço. Deixaria milhares de restaurantes, borracharia, posto de combustível fechado. Então, no meu estado de Rondônia, fecharia várias oportunidades de emprego que tem, senhor presidente. Então, portanto, estou trazendo aqui como passe de mágica, mas a ferrovia, tudo bem, traz o progresso e leva. Mas eu quero lembrar que é só conversa de bêbado para delegado. Não é assim que funciona. Eu sou a favor que construa a ferrovia, mas acima de tudo que dê a nossa rodovia, a nossa BR-364, que está virando em buraco, que tem que ter manutenção, a ponte que vai para o Acre, como dizia para o Jorge Viana, quantos anos ficou para construir, por questões ambiental, por questões não sei o que, não sai, a 319 Porto Velho, a Manaus, tão importante para nós, para acabar com aquela máfia das balsas, não conseguimos licença. O povo de Manaus, nosso senador é presidente, que está na expectativa de ter uma energia interligada no sistema nacional, a rede está até o Amapá, a rede está até Roraima, não consegue uma licença para passar no meio da reserva indígena, ao lado da BR. Quer dizer, nós mesmos, nós privamos de ter o direito de usufruir da nossa própria riqueza, dos próprios benefícios que a energia traz. Mas, infelizmente, que a ferrovia não é diferente. Vamos pegar aí na região Nordeste. Como é que está? Como dizia o nosso senador do PP da Bahia, está lá uma ferrovia que a Valec e outras empresas estão fazendo, e está aí com 70% ainda para fazer, quantos anos que fizeram propaganda. Então, portanto, eu sou a favor de defender os empregos, eu sou a favor de defender a renda que o povo do meu estado tem baseado em cima do transporte de caminhão existente no nosso estado. Alguém vai dizer, ah, mas o transporte é caro. Eu concordo, ele é caro, mas ao mesmo tempo eu quero lembrar que o transporte marítimo que fazia pelo canal do Panamá, hoje são dois canais. Hoje tem concorrência, hoje diminuiu o custo. O frete para a China, que era, se não me engano, 120, 130 dólares por tonelada, hoje veio para 30 dólares, ou mais um pouco, não sei, ou menos, não sei. Então, portanto, nenhum desses países tem interesse de construir a ferrovia, a não ser, na verdade, se cria uma expectativa nas comissões aqui no Senado, como se a ferrovia no nosso estado de Rondônia vai ser a solução de tudo. É conversa fiada. Não adianta, gente. É ótimo, mas até ser ótimo, isso demora muito tempo. Eu hoje, nessa atual situação que estamos vivendo, eu tenho que ser prático. Nós temos que ser prático. O que leva o produto da produção do Mato Grosso, do norte do Mato Grosso, para o porto de Porto Velho, com certeza, é os caminhões que levam até Porto Velho, depois as balsas até Tacoatiara, depois o navio que vai até na China, como tantos outros lugares. Mas, ao mesmo tempo, é ruim, num momento de crise, criar uma expectativa quando não se tem a realidade pela frente. E as pessoas se perguntam, e no nosso estado, no meu estado de Rondônia, sem contar o governo federal que não quer paralisar a fabricação de caminhões, que já reduziu 40, 50% da produção, já demitiu milhares de funcionários metalúrgicos, imagina se paralisar de vez essa atividade com o transporte no meu estado de Rondônia, como nos demais locais da Federação Brasileira. Então, portanto, todo mundo tem acompanhado, sabe que o transporte dos produtos, da soja, do milho, do Mato Grosso, de Vilhena, de Cerejeira, de Cabixi, de Colorado, ou mesmo da produção da minha cidade de Rolim de Moura, tantos outros locais, é por caminhão. São os postos de combustível com mão de obra, contratando essa mão de obra. São as autopeças vendendo peça para esses caminhões. São os postos de mola vendendo, ao mesmo tempo, seu produto e fornecendo mão de obra por causa do buraco das estradas, trocando mola no meio do caminho. Ao mesmo tempo, são os restaurantes, como disse no começo, que estão vendendo café, vendendo lanche, vendendo refeição, vendendo refrigerante, vendendo a janta. Então, portanto, é atividade econômica do nosso estado, é atividade econômica do nosso país. Se criou uma expectativa tão grande em cima de emprego, que hoje o Brasil tem não sei quantos milhões de desempregados. E aí eu vou, participo de uma audiência, ouço pela televisão, acompanho como se num passe de mágica a ferrovia que vai cortar de Rondônia, de Vilhena a Porto Velho, de Porto Velho a Rio Branco, do Rio Branco ao Peru, como se fosse gerar milhares de empregos. Vai gerar, sabe o quê? Igual as usinas do Madeira. É só naquele momento. Depois a rede, igual a energia, do meu estado, senhor presidente. Eu fui governador, eu dizia isso. A energia está gerando fomento, movimento do estado de São Paulo. Sabe o que ficou hoje no estado de Rondônia? Ficou o problema social, ficou a ressaca, ficou os desempregados, ficou os problemas que, infelizmente, dos empregos criados, boa parte foram de fora. Não vai ser diferente que a ferrovia. Eu sou a favor, sim, da ferrovia, com um projeto estratégico junto com o governo federal para fomentar a região sem desestruturar quem já está implantado. Mas não da maneira que estão fazendo. É chegar a época de campanha, milagre aparece para tudo quanto é lado. E eu quero alertar o povo brasileiro, o povo do meu estado de Rondônia. Vocês ficam reclamando dos políticos. Mas quantos de vocês que estão me assistindo têm coragem de botar a cara a tapa e ajudar a escolher o melhor na sua cidade? A maioria fica quieto. Outra boa parte fica em cima do muro. E quando o cara ganhou, pula daquele lado e diz que é desde pequenininho aquele candidato. E eu, tu não pode falar isso. Eu posso. Eu posso falar, não tenho réu preso com ninguém. Não tenho réu preso com ninguém. O que eu tenho feito como prefeito, fui o 22º melhor prefeito do Brasil na gestão de Rolim de Moura. Como governador, fui um dos melhores governadores do Brasil. Teve superávit financeiro, teve resultado positivo. Era a época que meu estado tinha estrada. Tinha desenvolvimento, tinha progresso, tinha expectativa. E hoje, infelizmente, acabaram com o sonho de toda a nossa população do estado de Rondônia e do Brasil. De que maneira podemos reconstruir? Escolhendo as pessoas certas, as pessoas competentes, as pessoas que sabem administrar e que sabem fazer. Para isso, é importante essa integração independente e compartidária, com um só propósito. Escolhendo o melhor para a nossa população. Por isso, nesse momento aqui no Senado, mesmo extrapolando um pouquinho do horário, porque os demais senadores da minha frente extrapolaram e bastante, então eu quero me sentir no mesmo direito, e a presidente tem feito isso, obrigado por essa consideração. Senador Álvaro Dias, que está aguardando para poder fazer uso da tribuna, também vai aguardar um pouquinho mais para que a gente possa. E não estou aqui falando de impeachment, porque impeachment, gente, está difícil de poder, todo dia, toda a mesma lenga-lenga, um puxa para cá, vem aqui, quem era a situação ontem, xinga a oposição, xinga a situação hoje, quem era a situação, inverteu a situação para lá e para cá, mas eu quero lembrar que o Brasil é um só, eu quero lembrar que o Brasil é nosso, por mais que somos situação oposição, nós não podemos deixar de lado de maneira nenhuma, que nosso Brasil é nosso. O que nós precisava hoje de verdade, vou ser sincero com vocês aqui, senador Álvaro Dias, que não precisava, na verdade, era o TSE, caçar logo a chapa, começar a vida nova e acabou. Para-se de conversa fiada, para um de jogar, entendeu? Aquilo na cabeça do outro e outro na cabeça do outro. Para, acabou, chega isso tudo. E aí o povo brasileiro está na expectativa como se a mudança de um, mudança de outro, com um passe de mágica também resolveria os problemas. Então, portanto, eu quero aqui mais uma vez agradecer o carinho especial que a população do meu estado sempre teve por mim, população do Brasil lá fora, por onde eu passo, graças a Deus, sempre de cabeça erguida, mas ao mesmo tempo, nesse momento que o Brasil está depurando, nesse momento que o Brasil está passando a limpo, aí as pessoas até me perguntam, de vez em quando, senhor presidente, me perguntam, senador Álvaro Dias, no aeroporto, na minha cidade, aonde eu passo? Fala, senador, como é que você está vendo essa situação a nível de Brasil? O que vai acontecer nos próximos dias? Eu brinco e digo o seguinte, é igual a novela, toda a população ou assiste uma novela na Record, ou assiste a novela no SBT, Delmário, ou assiste a novela do Velho Chico, ou assiste a novela Liberdade, Liberdade, e eu falo que essa novela é à noite. E aí o pessoal pergunta, e a novela da política? Essa é de madrugada. Essa novela é a novela da Lava Jato, que vem às 6 horas da manhã, e que a gente não sabe quem vai ser preso ou quem, na verdade, vai ser conduzido. Então, na verdade, é uma novela de um lado e uma novela do outro. Mas, com certeza, o Brasil está se mudando, está se criando nova expectativa. A maioria das pessoas que estão sendo citadas infelizmente estão comprometidas, mas outras pessoas estão sendo citadas e, na verdade, não têm culpa no cartório, mas estão sendo envolvidas junto. E é isso que precisamos diferenciar para que a gente possa ter uma esperança e uma certeza que nós podemos amanhã ter um Brasil melhor. É por isso que, mais uma vez aqui, agradeço o carinho especial de todos os irmãos e todas as irmãs que vão à igreja e mesmo em casa. E sempre nos momentos de orações, tem colocado o meu nome, que coloque o nome de todas as autoridades, para que Deus possa nos iluminar e nos dar saúde e paz. O resto nós queremos atrás. Um abraço, obrigado.